Obrigado, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, caro amigo senador Mário Lacerda, que nos orgulha com sua visita. Senhor presidente, me chegou às mãos um pequeno documento, senador Paim. Eu acho que o senhor vai gostar da minha leitura desse documento aqui, chamado Tire Suas Dúvidas sobre a PEC do Trabalho Escravo. Esse documento é organizado pela Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo e tem um papel muito interessante de esclarecer diversos pontos que têm colocado dúvidas sobre essa proposta de emenda constitucional que criminaliza o trabalho escravo. Eu vou ler algumas das 15 dúvidas e as respostas que são dadas aqui. A primeira é, em poucas palavras, o que é o trabalho escravo? Porque até 1888 era fácil definir trabalho escravo. Era o trabalho realizado por aquelas pessoas compradas, vendidas e condenadas a um trabalho forçado ao longo de toda a sua vida. Pelo menos até, creio que, 1885, quando vem a lei dos sexagenários. Pois bem, o que é o trabalho escravo hoje? É quando o trabalhador não consegue se desligar do patrão por violência, quando é forçado a trabalhar contra a sua vontade, quando é sujeito a condições desumanas de trabalho ou quando é obrigado a trabalhar tão intensamente que seu corpo não aguenta e sua vida pode ser colocada em risco. Trabalho escravo não é apenas de respeito às leis trabalhistas ou problemas leves. É uma grave violação dos direitos humanos. Segundo, o conceito de trabalho escravo é frágil, porque muitos têm levantado essa ideia de que é frágil dizer que um determinado trabalhador está sob condições de trabalho escravo. A resposta dada pela comissão diz não. O conceito de trabalho escravo não é frágil. O artigo 149 do Código Penal, que prevê de 2 a 8 anos de cadeia para quem se utilizar dessa prática, é de 1940, reformado em 2003 para ficar mais claro. Ele prevê o crime em 4 situações. 1. Cerceamento de liberdade de se desligar do serviço. 2. Servidão por dívida. 3. Condições degradantes de trabalho. E 4. Jornada exaustiva. Então, o conceito de trabalho escravo não tem nada de frágil. É um conceito sólido, como aliás se costuma dizer hoje, é robusto. 4 indicadores muito claros, senador Paim, do que é o trabalho escravo. 3. Quem concorda que o conceito atual é bom? Os tribunais já utilizam sem problemas o conceito de trabalho escravo. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal tem aceito processos por esse crime com base no artigo 149 do Código Penal. A Organização Internacional do Trabalho e a relatora para formas contemporâneas de escravidão das Nações Unidas elogiam o conceito brasileiro, ao contrário do que querem fazer crer algumas declarações de parlamentares e outros políticos que distorceram as palavras do documento. O governo federal, as empresas do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, que reúne as maiores empresas do país, e organizações sociais brasileiras defendem a manutenção do atual conceito de trabalho escravo, aquele conceito que eu li antes, baseado nas quatro situações que eu vou reler: cerceamento de liberdade de se desligar do serviço, isso é escravidão; servidão por dívida, isso é escravidão; condições degradantes de trabalho, isso é escravidão; jornada exaustiva, isso é escravidão. 4. Vale a pena ceder um pouco no conceito para poder aprovar a PEC? Ou seja, vale a pena tirar alguns dos itens que definem trabalho escravo para poder aprovar a PEC e ir em frente? Não. Não justifica. Todo o sistema de combate ao trabalho escravo no país está fundamentado no atual conceito de trabalho escravo. Se este conceito for alterado, o sistema desmorona e milhares de trabalhadores ficarão sem receber seus direitos. Além disso, pela Constituição, o Brasil não pode retirar proteção do trabalhador, o que aconteceria com mudanças no conceito de trabalho escravo, como alguns estão querendo, condicionando a aprovação do PEC a essas mudanças. Nós estaríamos tirando direitos. A Constituição não permite reduzir direitos. Ela incentiva o aumento de direitos. Quinto, condições degradantes de trabalho. É um termo impreciso? Que é o que muitos têm dito? Não, de forma alguma. O que está tutelado no artigo 149 não é apenas a liberdade, mas a dignidade da pessoa humana. Somos seres humanos porque nascemos iguais em direito à mesma dignidade. E, portanto, temos os mesmos direitos fundamentais que, quando violados, nos arrancam dessa condição de dignidade e nos transformam em coisas, instrumentos descartáveis para o trabalho. Ou seja, é importantíssimo que se mantenha a punição para quem desrespeita a dignidade do trabalhador, sujeitando a condições de alojamento, de alimentação, trabalho, saúde e segurança desumanas. Sempre que, senador Paim, e lhe darei a palavra com muita satisfação daqui a pouco, sempre que se desrespeitar a dignidade do trabalhador, sujeitando-o a condições de mau alojamento, má alimentação, trabalho desgastante, saúde ruim, segurança desumana, estamos em condições degradantes de trabalho. E isso não é um termo impreciso. Seis. Jornada exaustiva é um termo impreciso? Não. Jornada exaustiva não é trabalhar por muitas horas seguidas. Caso contrário, um médico ou um jornalista de plantão estaria nessa situação. Até mesmo nós aqui, de vez em quando chegamos a virar noite, estamos trabalhando. Mas isso não é a jornada exaustiva. Jornada exaustiva não tem a ver com a duração da jornada, mas como a saúde e a segurança do trabalhador são negadas durante essa jornada. Nós viramos noite aqui, paramos para tomar um cafezinho, damos uma descansada. Então, é uma jornada longa, não é uma jornada exaustiva. É diferente jornada longa de jornada exaustiva. Jornada exaustiva caracteriza-se quando o trabalhador é submetido de forma sistemática a um esforço excessivo, com tal sobrecarga de trabalho e sem tempo suficiente para se recuperar fisicamente, que pode ter danos à sua saúde ou estar mesmo em risco de morte. Isso é jornada exaustiva. Quando o trabalhador, sem tempo de se recuperar, tem a sua saúde comprometida. Na jornada exaustiva, nega-se o direito de trabalhar de forma a proteger a saúde. Nega-se a garantia do descanso. Nega-se a permissão ao trabalho e ao convívio social, inclusive com a família. Assume importância a análise do ritmo do trabalho imposto ao trabalhador. Quer seja pela exigência de produtividade mínima por parte do trabalhador, quer seja pela indução ao esgotamento físico, como forma de conseguir melhorar na remuneração ou na manutenção do emprego. O trabalhador que, para manter o emprego, se suicida, às vezes sem perceber que está se suicidando pelo excesso de trabalho. Um bom exemplo são as 20 de cortadores de cana-de-açúcar que morreram de tanto trabalhar no interior do estado de São Paulo nos últimos anos. Não estou nem falando lá do Nordeste. Isso é, com clareza, jornada exaustiva. 7. Há produtores rurais que foram autuados por trabalho escravo devido à distância entre beliches, espessura do colchão, falta de copos para beber água, carteira assinada e de um local adequado para refeições. A resposta que o movimento tem dado. Esse é um argumento que se pode facilmente desconstruir. Quando um auditor fiscaliza um produtor, ele emite autos de infração sobre todos os problemas encontrados. mas não é auto de infração de colchão fino que configura o trabalho escravo. Quando ouvi um produtor ou parlamentar dizer isso, pergunte sobre os outros autos de infração, sobre os quais nunca alguém quer falar. Além do mais, não é apenas um auto que caracteriza o trabalho escravo, mas um pacote deles, mostrando as péssimas condições dos trabalhadores. Dizer que eles são considerados submeter ao trabalho escravo por causa de uma ou outra coisa que incomoda não é verdade. Quando alguém tem sido denunciado por manter trabalho escravo, é porque o auto é muito mais complexo e carrega muito mais força. 8. O atual conceito causa insegurança jurídica porque fica sem ninguém saber o que é trabalho escravo? Não, isso é uma falácia. A tentativa de mudar um conceito conhecido e aplicado é que vai levar à insegurança jurídica. Ou seja, vou repetir, senador Benedito, a tentativa de mudar o conceito atual é que vai levar à insegurança jurídica, com milhares de processos tendo que tomar um novo rumo. Trabalhadores desconhecendo seus, tendo seus direitos conhecidos, produtores rurais na dúvida de que decisão tomar. Até porque qualquer mudança, seja no artigo 149 do Código Penal, seja em lei específica, será questionada não apenas junto ao STF para reduzir a proteção mas também nas Nações Unidas. O que é melhor? Um produtor reconhecer esse conceito como vitalício e se adequar abolindo o trabalho escravo na sua unidade de produção? Uma guerra jurídica de anos. Qual é melhor? É melhor se adequar e sair dessa zona cinzenta que alguns acham que estão por falta de clareza jurídica. Eu tenho mais alguns pontos para ler, mas antes eu queria passar a palavra ao senador que tem tudo a ver com tudo isso, que é o senador Painha.
Cristóvão, eu cheguei muito rápido. Até para que o Brasil todo assista a sua quase conferência sobre o tema. E Vossa Excelência tem autoridade para isso. Vossa Excelência vai chamar todo mundo para falar. E não estou aqui bajulando, estou relatando fatos. Eu quero me somar só, de forma muito tranquila e simples, ao seu pronunciamento, dizendo que nós ficamos, bem dizer, 12, 13 anos para aprovar a PEC que combate o trabalho escravo, que diz que em toda a propriedade em que alguém for flagrado no regime de escravidão, seja no campo ou na cidade, perde a propriedade. Muito bem. Esse é o grande saldo positivo que nós vamos aprovar esse ano, com certeza. Agora, querer regulamentar o trabalho escravo da forma que está sendo, seria dizer o trabalho escravo é legal. Querem que a gente legalize o trabalho escravo. Nós não vamos legalizar. E Vossa Excelência é muito feliz, didaticamente, está explicando ao país, tem as normas da OIT, tem definição clara, o que é trabalho degradante, o que de fato é jornada ostensiva, excessiva, que faz que o trabalhador fique de segunda a domingo, eu diria, porque um dia eu sei que eles deixam ainda, porque não tem sábado, trabalhando de sol a sol e entrando noite adentro. Isso é exaustivo, isso está gritante que não tem quem consiga aguentar isso. Mal é mal almoça com a marmita ali no colo, no lugar onde ele está. É cuidado até quando vai no banheiro. É controlado, nós sabemos que é assim. E ainda muitas vezes, tudo quem fez isso, de repente some e diz que o proprietário da terra, no caso, se for aprovado, não é responsável. Responsável é quem estava operando em cima daquela propriedade. Não tem isso. A responsabilidade solidária existe e vai acontecer. Então não dá. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Nós não queremos legalizar o trabalho escravo. Com essa PEC, nós queremos é proibir o trabalho escravo. E Vossa Excelência é muito feliz, aqui eu termino quando diz. Vou repetir o que Vossa Excelência disse, mas é importante. Por favor, saiam da zona cinzenta. Tenham os seus trabalhadores dentro do regime que a CLT garante. Paguem e não vão se incomodar nunca. Pelo contrário, vão valorizar a sua terra, vão valorizar o que produzem, o que exportam, porque lá fora já existe uma campanha para combater os produtos brasileiros que ficarem foram denunciados nos organismos internacionais que vêm de áreas consideradas onde existe o trabalho escravo. Parabéns a Vossa Excelência, sempre é uma alegria, até uma ousadia, eu diria a minha, fazer uma parte a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senhor Lopain, e sua parte enriquece, até porque traz inspiração para algumas coisas. Eu lembrava aqui, se eu não estiver muito enganado, que a escravidão, 3 séculos e meio, não foi nunca legalizada. A lei foi para abolir, nunca teve regulamentado, a não ser quando veio o ventre livre, quando veio o sexagenário. Agora a gente querer regularizar, sob a desculpa de que é indefinido, jornada exaustiva, não é indefinido. Eu raramente trabalho menos de 10 horas por dia, senador. Raramente, às vezes. Mas eu mudo o que estou fazendo. Eu estou aqui, depois estou escrevendo um artigo, estou dando uma aula, e se eu sentir um pouquinho de cansaço, eu paro, relaxo, volto depois. Então eu tenho uma jornada longa, mas não é exaustiva. E se for de vez em quando, não é porque estão me obrigando. É por alguma pressão pessoal que eu sinto necessidade de realizar. Então, jornada exaustiva é jornada exaustiva, sim. Continuando, senador, e quero dizer que isso daqui não fui eu que escrevi. Isso eu estou lendo um documento organizado pela Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, da qual eu me sinto parte. Por que se usa a expressão trabalho análogo ao do escravo? Porque o trabalho escravo foi formalmente abolido no dia 13 de maio e o Estado passou a considerar ilegal um ser humano ser dono de outro. Então, é análogo, porque não é exatamente como era naquela época em que as pessoas eram donas de outras. 10. O que vocês acham de trabalho escravo é apenas a cultura da região ou do respeito à legislação trabalhista? Não. Trabalho escravo não é um desrespeito apenas à legislação trabalhista. Mesmo que a prática fosse comum e nem é vinculada a determinada região, como alguns dizem que é do Nordeste, não. Os 10 trabalhadores de cana que eu listei aqui que morreram foi em São Paulo, na cana. Todo e qualquer crime deve ser combatido com maior força exatamente onde for mais usual a sua prática. Além do mais, essa suposta cultura da região, que alguns dizem que justificaria o trabalho escravo, é compartilhada apenas por aqueles que concordam com esse tipo de trabalho, uma vez que a população mais pobre, vítima da escravidão, tem lutado desde a década de 70 para que seus direitos sejam efetivados, e eu diria mais, a imensa maioria dos empresários não pratica isso. São raros os que praticam isso. 11. Por que, ao invés de resgatar trabalhadores, o governo federal não faz visitas prévias para esclarecer os trabalhadores, dando um tempo para que eles se adequem? Resposta. Se trabalho escravo fosse apenas um desrespeito à legislação trabalhista, isso seria possível, como ocorre quando são flagrados trabalhadores sem carteira de trabalho assinada ou com problemas mais leves de saúde e segurança. Mas trabalho escravo é um crime contra os direitos humanos, atentado contra a dignidade ou a liberdade do trabalhador. Dizer, senador Paim, que a gente viria esclarecer quem tem trabalhador nessas condições, é mesmo que dizer que, em vez de proibir tortura, a gente deve alertar quem tortura. É mesmo que dizer que, em vez de prender um pedófilo, a gente deve alertá-lo para que não cometa esse tipo de coisa. É o mesmo que dizer que alguém que trafica droga, a gente deve alertá-lo e não criminalizá-lo. 12. A culpa não é do empregador, e sim de gatos, gerentes e propostos. O empresário é o responsável legal por todas as relações trabalhistas de seu negócio, e não o gato que traz o trabalhador. A Constituição Federal de 88 condiciona a propriedade ao cumprimento de sua função social. 13. Gostaria de alguns números sobre o trabalho escravo. Desde 1995, quando o governo federal criou o Sistema Público de Combate a esse crime, senador, 45 mil pessoas foram libertadas do trabalho escravo no Brasil. Ou seja, de 95 para cá, 45 mil. No mundo, a estimativa da Organização Internacional do Trabalho é que sejam pelo menos 20 milhões de escravos. Não há estimativa confiável do número de escravos no nosso Brasil. Na zona rural, as principais vítimas são homens, entre 18 e 44 anos. Na zona urbana, há também uma grande quantidade de sul-americanos, principalmente bolivianos. Nos bordéis, há mais mulheres e crianças nessas condições. Dada a grande quantidade de escravos analfabetos, praticamente todos eles são analfabetos, verifica-se que trabalho escravo também é filho do trabalho infantil. E eu quero dizer que, para mim, trabalho infantil é trabalho escravo. Trabalho infantil é trabalho escravo. Lugar de criança é na escola e brincando e com a família. Embora seja possível considerar que certas atividades produtivas, como treinamento, são uma forma também de escola. A penúltima pergunta. Todas essas histórias sobre trabalho escravo mancham o nome dos produtos brasileiros no exterior? Ao contrário, o que mancha o nome do Brasil no exterior é saber que aqui há trabalho escravo, que o Brasil faz parte desse conjunto de países. As histórias sobre o trabalho escravo, ao contrário, reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho, pelo Conselho de Desenvolvimento das Nações Unidas, pelo governo dos Estados Unidos e outros países, como referência global no trabalho escravo e na adoção de um conceito de escravidão contemporânea que protege a liberdade e a dignidade do ser humano. Empresas signatárias, e são muitas, do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, que estão entre as maiores do país, elas têm relatado que adotar políticas corporativas de combate à escravidão em suas cadeias produtivas tem contribuído com a abertura de novos negócios ao exterior. Hoje, senador Abílio, tem países, tem compradores que não aceitam comprar produtos que tenham características de trabalho escravo. Para ter uma boa imagem, não é parar de falar nisso, é acabar o motivo de se falar nisso. E, finalmente, a última pergunta é: quero votar para defender a dignidade e a liberdade dos trabalhadores. Como eu faço? Aqui é uma pergunta quase que para nós próprios parlamentares. Primeiro, vote a favor da PEC 57A/1999, ou seja, 14 anos. A proposta de emenda constitucional que prevê o confisco de imóveis flagrados com escravos. Da mesma maneira que tem meu projeto que confisca trabalho, propriedades com trabalho infantil. Como eu já vi uma que confisca trabalho com produção de drogas. Essa é a melhor maneira de resolver o assunto. E vote pelo substitutivo ao projeto do senador Jucá se apresentado pelo governo. Ou seja, o substitutivo apresentado pelo governo ao projeto do senador Jucá. Dessa forma, os trabalhadores e as trabalhadoras do país vão lembrar de você como uma pessoa que contribuiu de forma fundamental para a dignidade dessa e das futuras gerações. Esse é o documento, senador, que eu tomei a iniciativa de ler. Longo, mas que eu achei que valia a pena trazer para os anais dessa casa. Eu creio que a organização, que é a Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Infantil, entidade que não devia mais existir nesse país, nem no mundo, até porque a gente vai fazer 125 anos no próximo maio do fim da tolerância com a escravidão. Esse documento, a meu ver, merecia ser lido, mas, apesar do tempo que eu já levei, eu gostaria de passar a palavra ao senador Abílio Diniz.
Senador Cristóvão Buarque, eu quero dizer que estava ouvindo há pouco na Rádio Senado esse seu pronunciamento, que bem classificou o senador Paim, um tratado, uma conferência a respeito do tema. E Vossa Excelência é um senador que goza da simpatia do Brasil. O Brasil inteiro tem um respeito, uma deferência toda especial pelo senador Cristóvão Buarque, justamente porque as causas que Vossa Excelência defende são causas que tocam o coração do Brasil. E esse seu pronunciamento de hoje é um pronunciamento que chama a atenção deste Senado, dos senhores senadores, das senhoras senadoras, para justamente a gente fazer valer aquilo que o Brasil já adotou há tanto tempo, que é o fim da escravidão. E Vossa Excelência esclareceu muito bem que, ainda que não se trate de trabalho escravo, pode ser considerado análogo ao trabalho escravo. E exatamente por isso a gente tem que buscar o caminho para que o Brasil tenha uma imagem limpa, transparente. E hoje, nas economias mais avançadas, já se exige selo de certificação para a aquisição de determinados produtos. Se um produto é fruto de um trabalho que não conte com todos os direitos assegurados aos seus trabalhadores, pode ser que ele não ganhe o selo de certificação e assim ele passa a não ter competitividade no mercado. Então, inclusive, até do ponto de vista do sucesso econômico, é importante que nós tenhamos permanentemente nos nossos produtos um selo de certificação de que os trabalhadores envolvidos na confecção daquele produto, na produção daquela mercadoria, são trabalhadores que contam que têm os seus direitos assegurados pelos empregadores. Então, acho que nós podemos sim dar essa grande contribuição para o Brasil, fazendo um esforço concentrado para que neste final de ano legislativo a gente consiga ainda pôr em pauta e, quem sabe, votar essa PEC do trabalho escravo, justamente para que haja punição exemplar àqueles que insistem em não reconhecer os direitos dos trabalhadores no nosso país.
Muito obrigado, senador Abílio. Eu quero concluir lembrando, senador, que, para que não pense que eu rompi com a nota só da educação e que fiz um discurso sobre escravidão, eu quero dizer que a verdadeira abolição da escravidão passa pela educação de todos. É fundamental votar no substitutivo do governo para abolir as formas de escravidão no Brasil. Mas elas poderão voltar. A forma de realmente erradicar é a escola do filho, desde que está em trabalho escravo, ser a mesma do filho daquele que contrata o trabalho escravo. Se formos analisar quem é trabalhador em condições análogas à escravidão, vamos ver que a imensa, a quase totalidade é de analfabetos. Vamos ver que nenhum deles terminou o ensino fundamental e que quem termina o ensino médio já é praticamente impossível cair em trabalho análogo à escravidão. E certamente não tem um universitário em trabalho escravo. Então, vamos dar uma boa educação que a gente resolve esse problema de vez. E até lá, vamos aprovar a PEC 57A de 1999. Era isso, senhor presidente Paim, me alegro muito que seja o senhor que esteja aqui falando isso, porque eu esqueci de dizer uma coisa: além de analfabetos, em geral, são descendentes de negros, aqueles que estão em condições de trabalho escravo.